destaque agora para a imprensa russa na Rádio Observador. Estamos na Guerra Traduzida, hoje com o jornalista André Maia, um programa feito em colaboração com a Larissa Tovmazian. E André, começamos com o jornal Izvestia, que faz eco das palavras do porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, da Maria Zakharova. Diz que Zelensky não manda nada na Ucrânia e quem manda é sim Joe Biden.
Isto porquê? Porque por causa de uma declaração, no fundo, de Joe Biden no último dia 25, fim de 5 de janeiro, ou seja, há dois dias, em que Joe Biden anunciou, ou no fundo deixou a previsão de que Kiev se estaria a preparar para uma contraofensiva, para um contra-ataque em algumas zonas em que a Rússia tinha conseguido voltar a recuperar territórios. Ora, pegando nesta declaração de Joe Biden, a Rússia, e neste caso, como disse esta porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Rússia, aproveitou, no fundo, para deixar aqui uma beliscadela a Volodymyr Zelensky, e diz Maria Zakharova que, tendo em conta aquilo que se ouviu de Joe Biden, não é Zelensky quem toma as decisões, mas sim Joe Biden, tendo em conta que foi o presidente dos Estados Unidos da América quem anunciou, entre aspas, essa contraofensiva da Ucrânia. Para além disso, diz também Maria Zakharova que o novo plano, o novo pacote de ajuda militar de mais de 2,5 mil milhões de dólares de Washington faz parte, precisamente, desse plano de Joe Biden para ajudar uma contraofensiva. Portanto, aqui um beliscar de Maria Zakharova e também da Federação Russa, tanto à relação com Vladimir Putin, à relação com Vladimir Zelensky, como também à relação com Joe Biden.
E ainda com os Estados Unidos ao barulho, André, o Serviço Federal de Supervisão de Comunicações e Tecnologia de Informação russo bloqueou os sites do FBI e da CIA.
Aqui traduzimos porque o nome é um bocadinho complicado, não é? Estamos a falar de um serviço que em russo se chama Roskomnadzor. É no fundo, como disseste, é um serviço que no fundo faz a, não vamos dizer a censura, mas faz o controlo daquilo que sai nos órgãos de comunicação social, também daquilo que sai em termos de comunicação. E aqui neste caso, este órgão acabou por bloquear, porque é um órgão que também tem competências em termos de internet, daquilo que passa nas redes, e acabou por bloquear os sites da CIA, também do FBI. Porquê? Por, dizem eles, e aqui vou citar, por estar a destabilizar a situação social e política na Federação Russa. Por isso mesmo dizem que bloquearam recursos pertencentes a estruturas estatais de países hostis. Neste caso, o país hostil são os Estados Unidos da América. E aqui o que é que foi bloqueado? O site em si, e com o pretexto de estar a divulgar informações falsas e também do próprio FBI e da CIA estarem a desacreditar o exército russo. Isto não é novo, tem sido uma grande preocupação deste órgão. Aliás, este gabinete disse ultimamente que os ataques de informação, no fundo com manipulações de sites, estão a intensificar e que também esta agência está cada vez mais a bloquear conteúdo que diz ser falso. Neste caso, o alvo foi a CIA e também o FBI, que nos últimos dias estiveram e vão estar bloqueados a partir da Rússia.
Falamos agora de outra ofensiva. O exército russo atacou um comboio de transporte de material militar do exército ucraniano.
Sim, foram vários ataques, mas aqui este é o mais importante. Isto porquê? Porque era um comboio, não estamos aqui a falar de um comboio físico, era uma fila, no fundo, de vários transportes, de várias carrinhas militares que estavam a transportar material militar. E este comboio acaba por ser atacado e isso depois leva, é quase como uma peça de dominó, não é? Cai uma, caem logo várias. Isto, o objetivo, diz a RIA Novosti, neste caso é o órgão de comunicação social que avança esta notícia, explica que este ataque levou também a que tenha faltado energia em algumas zonas da Ucrânia, porque este material não conseguiu chegar lá a tempo. Neste caso, explica o Ministério da Defesa russo, foram atacados com o auxílio de mísseis e também de drones, e aqui explica o Ministério da Defesa russo que foram atacados os objetos que asseguravam o funcionamento de empresas do complexo militar e industrial de transporte de várias zonas da Ucrânia. Aqui temos duas zonas específicas, Sekovo, na região de Kharkiv, em que, diz o Ministério da Defesa, foi possível destruir a estação de radar de sistemas de mísseis antiaéreos, e também perto de Donetsk, na zona de Shurovo, em que as unidades russas conseguiram destruir um depósito de munição de artilharia das Forças Armadas da Ucrânia. Portanto, este comboio que foi atacado acaba por ter depois impacto também nestas duas zonas. No total, aqui juntando não só o ataque a este comboio, mas também às outras duas zonas, Foram atingidas, diz aqui a RIA Novosti, citando o Ministério da Defesa russo, 79 unidades de artilharia, com, no total, a serem atacados perto de 102 distritos perto destas duas zonas.
Na Finlândia foram suspensas as atribuições de pedidos de asilo a cidadãos russos.
Sim, aqui há uma frase interessante que é dita, no fundo, pela, vamos dizer, a líder do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras da Finlândia, que diz que neste momento é impossível pesquisar no Google de onde é que vêm estes refugiados, vamos chamar-lhes refugiados. E aqui ela fala do Google porquê? Porque diz que não há informações atualizadas sobre não só quem são estes homens que estão a pedir asilo, como também não há informações sobre a quem é que deve ser dado o asilo. E aqui porquê é que eu falei de homens? Porque este caso concreto é sobre os homens que estão a pedir asilo porque não querem ser mobilizados para a guerra. Como sabemos, houve uma mobilização geral já há alguns meses na Rússia, não para todos os homens, mas para aqueles que são obrigados a ser mobilizados, há vários que estão a tentar fugir, a tentar não serem mobilizados. E aqui a Finlândia, e neste caso por esta chefe do Serviço Finlandês de Migração, Joacimila, diz que não tem informação sobre quem são estas pessoas, diz que não pode pesquisar no Google porque lá está, não vai ter essa informação e, portanto, pede urgentemente uma atualização sobre o nome destas pessoas e também sobre quem é que a Finlândia pode ou não receber. Até isso não acontecer, por enquanto estão suspensos os pedidos de asilo.
Vamos terminar esta revista de imprensa com um regresso. Roman Abramovich, antigo dono do Chelsea, que tem passaporte português, é notícia no jornal Medusa por ser mediador de paz.
Sim, é um jornal independente, Medusa, e aqui traz-nos novamente um personagem que já não tínhamos há algum tempo, já não falámos de Roman Abramovich há algum tempo. Usa também este artigo algumas citações do Wall Street Journal, aqui mais normal, tendo em conta que é um órgão independente, cita aqui o jornal norte-americano, e aqui o que eles falam é que Roman Abramovich já não tem um papel muito ativo nas negociações, mas que ainda se mantém como, no fundo, intermediário, principalmente na troca de prisioneiros. E aqui eles dizem mesmo que Abramovich é comum falar pessoalmente com Putin, fala ao telefone com ele, encontra-se com agentes, neste caso, das estruturas russas, fala depois com as estruturas ucranianas e, no fundo, aquilo que tem tentado fazer é principalmente pequenas trocas de prisioneiros a cada semana. Aqui há também uma questão interessante, que é a Medusa olha também para o lado, o lado ocidental, e diz também que do lado do Ocidente olha-se para este papel de Abramovich como uma forma de Abramovich poder ver as suas sanções também reduzidas e voltar a ter alguns privilégios. Mas é aqui este destaque interessante, porque é uma personagem que no fundo tem ligação a Portugal e que já não ouvimos falar há algum tempo.
E é desta forma que terminamos mais uma edição da Guerra Traduzida. Voltamos, é certo e sabido, na próxima segunda-feira.